Gabriela Esportiva.
Vamos iniciando então, Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, onde quer que você esteja, viu, ouvindo a rádio que faz a sua trilha sonora. Hoje, segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Alô para você onde quer que esteja, você de casa, você que está chegando, está saindo, você do trabalho ainda, do comércio, das lojas, escritórios e outros estabelecimentos. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona, nos carros, táxis, ônibus, caminhões, ouvindo a gente. Você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a nossa programação pela internet. Tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site, gabrielafm.com.br. Participe pelo WhatsApp, mensagens escritas, 988291029. É isso aí. Não sai da sintonia não, viu? Se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
Aproveitar ainda, é tempo, parabenizá-lo, Zé Maria, pelo aniversário e muitos anos. Obrigado. De vida e muita saúde, viu?
Obrigado, viu, Marcos?
É isso aí.
Estava com saudade de você. Você andou sumido aqui da bancada do Gabriela Esportiva. Seja bem-vindo, pessoa que a gente gosta muito.
Obrigado, estou aqui só na produção, Jornal do Meio-Dia, de vez em quando aí a gente faz outras coisas. É, Zé, aí a gente começa como sempre com o nosso Alô Esporte Clube, fica à vontade aí.
Muito bem, vou mandar um abraço social, né, para um amigo muito querido. Infelizmente a pandemia está afastando todo mundo, mas esse é um ser humano diferente, então hoje eu gostaria que está abraçando o querido amigo Dr. José Lourenço Souza e Silva Marques.
Grande abraço para ele também, excelente pessoa. E aproveito aí também e mando o feliz aniversário para quem está completando mais um ano de vida aqui no meu Facebook, a Lica Couto da Conquista em Ilhéus. Parabéns, Lica, felicidades, tudo de bom. Gimarão Henrique, aquele abraço também, Gimarão. A Rosilene Santos, abraço, Rosilene, felicidades para você. Ana Paula Porto também, felicidades Ana Paula, saúde, beijo, sucesso. Também a Angélica Guimarães, beijo Angélica, sucesso, parabéns. Chico Farias também, abração Chico, felicidades para você. E a Thaís Thaís Santos, beijo Thaís, sucesso, parabéns a todos esses e também a quem está completando mais um ano de vida hoje, ligado aqui no Gabriela Esportiva. 6:09.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
A gente começa falando, Zé, do baiano da Série B 2021, Baianinho. Baianinho já está se definindo aí as equipes que vão disputar essa competição da Série B do baiano.
Olha, Marcos, se a federação não alterar o calendário, né, serão encerrados esta noite as inscrições para o Campeonato Baiano da Série B, o Baianinho.
Uhum.
A gente tem muitas poucas informações, né? O presidente da entidade, o Ricardo de Lima, assumiu um compromisso conosco de que a partir da terça-feira estaria nos dando uma entrevista aqui no Gabriela Esportiva, no sentido de esclarecer, porque há muita desinformação desse baianinho, né? Há muito fake news, a realidade é essa. Hoje mesmo, meu amigo Marcelo Duzentão, meu amigo também Matheus Viela, estavam me questionando no zap. Isso procede, entendeu? Querem ressuscitar equipes que estão com quase 15 anos, né, sem atividade no futebol profissional. E a gente entende, Marcos, que o problema do futebol da Bahia não está na quantidade, não. O problema do futebol da Bahia está na qualidade, né? É preciso que a gente reveja esse campeonato baianinho para que os clubes deixem de fazer aventura nessa competição. O futebol da Bahia está cansado de aventura, de calote. Isso tem sido uma coisa muito real no Campeonato Baiano, especialmente no Campeonato Baiano da segunda divisão. Então, essa semana, se o encerramento realmente for esta noite, a partir das 19 horas, na sede da Federação Baiana de Futebol, Amanhã, o ouvinte do Gabriela Esportiva vai saber, na realidade, quantos clubes foram inscritos, né? Se realmente existe esses 5 clubes que estão comentando aí. Eu posso lhe garantir aqui uma coisa. As informações que a gente passa para o ouvinte do Gabriela são informações reais, né? O que eu tenho de realidade é que o Barcelona, entendeu?
Sim.
É um clube inscrito para o Campeonato Baiano da segunda divisão. Isso aí não é informação de última hora, isso aí não é fake news, isso aí não é fantasia, não é aventura, né? O Barcelona está inscrito, mas não posso nem lhe garantir que o Canaã, que nos últimos anos participou com regularidade desse Campeonato Baiano da segunda divisão, também esteja inscrito. O outro detalhe também, no Baianão do ano passado, da temporada 2020, o Jacobina foi o clube rebaixado. Não há, até o momento, Marcos, nenhuma garantia de que o Jacobina vai disputar o Campeonato Baianinho de 2021, mesmo porque o Jacobina concordou com a proposta do GQE, do deputado Leu Lomanto, né? O GQE achava que o momento era inoportuno para se pensar em Campeonato Baianinho. O GQE estava defendendo realizar a competição no segundo momento, no final do ano, até com a intenção de emendar com o próprio Campeonato Baiano da primeira divisão. Então a ADJ já oficializou, a federação está fora da competição, entendeu? E eu não tenho nenhuma garantia, infelizmente, de que a equipe de Jacobina, que foi rebaixada na competição de 2020, possa estar disputando o Baianinho agora em 2021. Então, na realidade, meu amigo, vamos aguardar o contato com a federação. Desde a semana passada, agendamos essa entrevista e, por sugestão do próprio presidente Ricardo de Lima, ele sugeriu, a partir da terça-feira, iria confirmar o dia e o horário exato aqui no Gabriela Esportiva da entrevista dele. Ele esperou que a gente aguardasse esse encerramento para poder falar com segurança dos clubes que efetivamente foram inscritos para o Campeonato Baiano da segunda divisão. Mas é um baianinho que já começa, entendeu, muito enfraquecido, perdendo de começo, né, uma equipe muito tradicional, como a equipe do GQE, que nos últimos 52 anos, né, foi uma presença muito constante,
sim,
especialmente no calendário da competição do futebol da Série B, da segunda divisão. O GQE já está fora, entendeu? Agora estão falando em outras equipes, mas eu prefiro trabalhar com cautela, até em respeito ao meu ouvinte. Eu não vou plantar fake news aqui na Rádio Gabriela, não.
Verdade.
Vamos aguardar do presidente da Federação Baiana para que a gente possa ouvir com segurança e saber quem são realmente as equipes que vão estar inscritas para esse Baianinho 2021. E não será surpresa para mim, Marcos, se a federação resolver mudar no calendário ainda do Baianinho. Né? Não será surpresa para mim, porque a nota foi uma nota muito forte, a nota oficial da ADJ. Ela mexeu com o segmento da comunidade esportiva da Bahia, mesmo porque essa mesma comunidade entende que o momento é inoportuno, né? E agora o momento é de dar prioridade em salvar vidas. E muita gente gostou da sugestão do GQE em que o calendário do Baianinho mudasse desse início de temporada para o final do ano, coincidindo já com o início também do Campeonato Baiano do ano que vem.
Esse enfraquecimento da Série B do Campeonato Baiano já era até esperado frente a essa pandemia, Zé Maria. E dificilmente...
Exatamente. Além da questão da pandemia, a federação também tem consciência, né, e sabe que um dos maiores enfraquecimentos, um dos maiores motivos que desmotivou a competição da Série B, é exatamente você só poder ter acesso à equipe campeã.
Verdade, né?
outra situação.
Situação complicada aí.
Complicada.
Desestimula os times.
Desmotivou, não faz sentido, Marcos. É um campeonato sem receita, né? É um campeonato em que os clubes, ainda mais em época de pandemia, que não pode ter público nos estádios, né? Você paga para jogar. Todos os jogos, como mandante, como visitante, você tem despesas, porque você não tem. É zero receita de bilheteria. A nota da DJ, ou uma nota assinada pelo Léo Lomanto e pelo Jacó Almeida, que é o presidente do Conselho Deliberativo, foi uma nota, entendeu, muito lúcida, né, desse momento de dificuldade. O GQE falou da pandemia do coronavírus, o GQE abordou da situação financeira e econômica, e o GQE também colocou na pauta o formato da disputa do Baianinho. O GQE é uma equipe que também não concorda. A proposta do GQE, desde o início, seria exatamente de terem duas equipes rebaixadas e duas equipes terem acesso à divisão principal do nosso futebol.
Seria mais justo. Dificilmente o Baianinho de 2021 vai ter as seis equipes que teve em 2020, né?
Dificilmente. Você abordou, a não ser, meu amigo, que queiram ressuscitar, entendeu? Equipes que já estão há muito tempo sem nenhuma atividade. Mas aí você vai carregar a incerteza do lado, né? A insegurança do lado também. Futebol profissional, Marcos, requer muito investimento. Não dá para brincar com futebol profissional. Não dá para fazer política com futebol profissional. Futebol profissional é uma coisa, a política é uma outra situação. A gente tem que separar o joio do trigo. Entendeu? Então, você abordou com muita propriedade. Eu também vejo, e certamente deve ser, em relação ao Baianinho do ano passado, que teve seis equipes disputando a competição, há sim a possibilidade de ser com menos equipes, com cinco, talvez até com quatro equipes. Vamos aguardar o fechamento desta noite para que a federação, então, possa confirmar quem, de fato e de direito, confirmou a sua presença nesse Baianinho 2021. Quando a gente fala confirmar, é porque a confirmação no futebol profissional é o pagamento na tesouraria da federação. Quando você paga na tesouraria, você está confirmando, uhum, o seu acesso. O futebol profissional, entendeu, não é feito com tapinha nas costas, com a cervejinha, com a amizade, absolutamente. O futebol é de alto rendimento, o futebol é profissional. Então amanhã a gente vai saber quem realmente se credenciou para disputar esse campeonato Baianinho de 2021.
É isso aí, 6h20 agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Agora o Campeonato Baiano Série A, porque a sétima rodada teve início nesse domingo. Tivemos aí a equipe da Jacuipense recebendo o Fluminense de Feira em Pituaçu. E a Jacuipense venceu por 2-1, Zé Maria.
Foram apenas dois jogos, né, neste domingo, uhum, pelo Campeonato Baiano. É um Campeonato Baiano, Marcos, que vem... nós tivemos problemas, jogos transferidos por causa do coronavírus, né, que afetou algumas equipes do nosso futebol, especialmente no início do calendário. Então, aos poucos, a federação está normalizando o calendário do futebol profissional. Nesse domingo tivemos só dois jogos, uma rodada dupla lá no estádio metropolitano de Pituaçu. O Bahia venceu o Atlético por 2-1, e no jogo de fundo, às 18 horas, tivemos a Jacuipense vencendo o Fluminense de Feira, conquistando a sua primeira vitória nesse campeonato baiano, também pelo placar de 2-1. Bom, na quarta-feira agora, teremos uma rodada atrasada também do Baianão. Teremos um jogo isolado entre Bahia de Feira e Conquista. E no domingo, está previsto apenas uma única partida, a não ser que a federação================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ resolva mexer na tabela da competição. Domingo está programado um jogo para as 16h entre o líder Juazeirense enfrentando a equipe da UNIRB, que nesse momento está na 7ª posição com 7 pontos. Essa é a realidade do Campeonato Baiano, que tem liderança absoluta da Juazeirense com 13 pontos, né? O Atlético de Alagoinhas é o segundo com 12, né? O Bahia de Feira é o terceiro com 9 pontos e a novidade do G4 é a presença do Bahia agora, com uma 4ª equipe com 9 pontos também, jogando Conquista para a 5ª posição. Conquista em 5º com 7, Jacuipense na 6ª posição com 7, UNIRB caiu para o 7º lugar também com 7 pontos, na 8ª posição o Vitória, que tem muitos jogos ainda a normalizar no seu calendário. Vitória está em 8º com 6 pontos, o Fluminense de Feira é o penúltimo com 5 pontos e na lanterna do Baianão a gente tem a equipe da Docimel com 3 pontos conquistados. A gente lembra, Marcos, que a Docimel tem um calendário muito difícil. A Docimel joga ainda contra o Vitória como visitante e a Docimel joga também como visitante contra o Fluminense lá em Feira de Santana. E essas são as duas equipes que nesse momento estão brigando pelo rebaixamento. Então a equipe de Piauí tem realmente uma situação muito crítica na tabela do Campeonato Baiano. Para mim, é um sério candidato ao rebaixamento desse ano. O campeonato está chegando no seu momento derradeiro e a Docimel só tem mais 3 jogos a realizar contra o Vitória, que vai acontecer na quarta, dia 14 de abril, no Barradão. Depois tem um jogo contra o Fluminense no Joia da Princesa, num confronto direto aí, brigando, né, por essa última posição. E na última rodada enfrenta o atual líder da equipe da Juazeirense, que é o líder, a equipe que está com futebol, um investimento muito bom, o time de Juazeiro. Lembrando que o time de Juazeiro, inclusive, amanhã vai estar já brigando pela terceira fase da Copa do Brasil. Então, é uma tabela muito cruel para a equipe da Docimel, que precisa abrir os olhos. O Bahia chegou, né, situação, porque era uma coisa inusitada, né, na tabela do Campeonato Baiano durante essas últimas semanas. A gente não conseguia enxergar nem Bahia, nem Vitória inserido entre as 4 melhores equipes. E a gente lembra que já teremos, estamos caminhando para as 2 últimas rodadas finais do Campeonato Baiano e as 4 primeiras equipes vão seguir para as semifinais da competição. Felizmente, o Bahia agora é o 4º, mesmo com o time de transição, conseguiu vencer o Atlético de Alagoinhas ontem e a Jacuipense não teve dificuldade. Chegou a botar 2-0 no placar diante do Fluminense. O Fluminense diminuiu no apagar das luzes, mas é um Fluminense de Feira também fazendo uma competição muito irregular. Um time que tem qualidade técnica e, de repente, Fluminense e Docimel. Pode ser um duelo. Quem perder vai estar dando um passo decisivo a caminho do rebaixamento do Baianão 2021.
Pois é, lembrando que a líder Juazeirense aí está com um jogo a menos, que vai ser completada a 7ª rodada no domingo, como você falou, contra a UNIRB, né?
E o UNIRB.
E pode se distanciar mais ainda,
exatamente,
né?
Exatamente, pode botar mais 3 pontos, né? A situação dos clubes do interior, a gente até entende, né, essa dificuldade, né? O Bahia fez a opção de disputar um campeonato baiano com um time de transição. E resultado, guardou muito o seu elenco principal, suas estrelas, e de repente o time do Bahia está oscilando muito na Copa do Nordeste, né, com seu elenco principal. Mas o time de transição conseguiu vencer mais uma partida, tem uma pontuação agora, está inserido entre as 4 melhores, mas enfim, é um campeonato baiano com cara e cheiro de que pode, mais uma vez, surgir aí um novo campeão do futebol do interior, Marcos.
É, o Bahia tem que se virar, porque está com a equipe de transição, que está disputando todas as rodadas aí no Baiano, e aí tem só mais dois jogos, não é isso, Zé Marinho?
Exatamente, exatamente. Então, o Bahia vencendo esses dois jogos, o Bahia chegaria aos 15 pontos, né? Pontuação que lhe daria, na pior das hipóteses, tranquilidade para estar inserido ali como terceiro, como quarto também, porque só quatro equipes vão classificar para as semifinais do Campeonato Baiano. E o Vitória tem partida menos. O Vitória está na oitava posição nesse momento, mas joga na próxima quarta-feira, não. Jogaria, o Vitória só joga agora na quarta, dia 14 de abril, né? Contra a equipe da Dulcimel. Quer dizer, convenhamos, né? O Vitória tem um elenco de muita melhor qualidade. O time da Dulcimel foi completamente mexido. O Índio Ferreira decepcionou em relação à competição do ano de 2020, quando ele não perdeu para a Bahia, não perdeu para a Vitória. Chegou num momento difícil em Piauí, em que a Dulcimel estava passando por um momento de muita instabilidade. Conseguiu montar a equipe, dar normalidade ao calendário da Dulcimel, mas esse ano de 2021, o Índio praticamente administrou sozinho a indicação das contratações e o elenco muito questionado. Essa é a realidade. O Elias Borges agora está tentando tirar leite de pedra, consertar aí o que sobrou, porque fica difícil para a diretoria do Dulcimel mandar 20 jogadores embora, né? Fez a opção de tirar o treinador. E Elias Borges, com a experiência que tem, mesmo porque tem identidade com a própria Dulcimel, foi o técnico que colocou a Dulcimel no futebol da Série A do futebol da Bahia. Então Elias está trabalhando aí, tentando conquistar a sua primeira vitória. Só tem 3 empates aí. Situação muito difícil, situação realmente muito difícil da Dulcimel, situação também do Fluminense de Feira. Claro, o Fluminense de Feira, além de ter 2 pontos a mais, já tem uma vitória nessa competição que o diferencia da equipe da Dulcimel. Mas são as duas equipes que estão finalizando, que vão brigar ali pelo rebaixamento da Série A do Baianão, Marcos.
É isso aí, lembrando que o Vitória tem jogo atrasado da segunda rodada, que é contra o Vitória da Conquista.
Também. O Vitória está nesse oitavo lugar, mas isso não reflete a realidade do Vitória. Vitória não pôde jogar contra o Conquista, porque na época o Conquista teve jogadores infectados com coronavírus, né? O calendário do Vitória ainda vai ser ajustado, né? Então isso não reflete necessariamente a realidade do time do Vitória. Vitória está hoje em oitavo lugar, mas é uma equipe que pode sim chegar ali, até brigar com a própria Juazeirense pela primeira posição na parte de cima da tabela.
E é um jogo que os dois vão se enfrentar, um jogo atrasado que vai ser marcado ainda, né? É um jogo da quarta rodada, Vitória e Juazeirense.
Tem da primeira, tem da quarta rodada. Imagine, já estamos finalizando a 7ª rodada e o Vitória é, sem dúvida nenhuma, a equipe que mais partidas tem para normalizar no seu calendário.
Mas o jogo contra o líder não vai ser fácil não no Barradão, hein? Jogo interessante.
Com certeza, com certeza. E o Vitória tem um detalhe, né, Marcos? O Vitória não tem a estrutura financeira que o Bahia tem, né? O Bahia fez uma equipe para a Copa do Nordeste, o Bahia fez uma equipe para disputar o Campeonato Baiano, né? O Vitória não. O Vitória tem uma equipe muito reduzida que está disputando Copa do Brasil, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.
É isso aí, a gente não para não. Voltamos daqui a pouquinho, vamos para o intervalo comercial. Já tem mais informações aqui no Gabriela Esportiva. Você não sai da sintonia não, que daqui a pouquinho estaremos de volta. Agora 6h31.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Voltando e falando da Copa do Nordeste, porque a sétima rodada começou nesse final de semana, Zé Maria. Tivemos no sábado combate aí de tricolores. O Fortaleza recebeu o Bahia no Castelão e quebrou um tabu aí, venceu por 2-1.
Não teve dificuldade, viu, Marcos, em consolidar uma vitória. Muita gente esperava, até pela retrospectiva, né, de jogos do Bahia e Fortaleza, que o Bahia passasse com certa facilidade, mas o Fortaleza não tomou conhecimento do time do Bahia, venceu por 2-1. Aliás, foi uma rodada, essa sétima rodada, muito forte para os clubes do futebol do Ceará, né? É o Ceará liderando a Série A na primeira posição, Fortaleza na Série do Grupo B também na primeira posição. Vamos ver, o Bahia agora precisa vencer esses dois últimos jogos para ter mais tranquilidade.
Pois é, né? Resta apenas mais uma rodada para o Bahia, né? 7 jogos completados. São 8 rodadas nessa primeira
Exatamente.
Fase aí, né,
Zé? Falta o jogo contra o time do ABC. Joga em casa, pelo amor de Deus, né? Se o Bahia não tiver expressão para vencer o ABC de Natal, não tem porquê estar disputando uma Copa do Nordeste, né? Que é o elenco mais caro do futebol do Norte e Nordeste, é o elenco do time do Bahia. Essa rodada, ela está incompleta. Falta uma partida esta noite, Marcos. Acontece a partir das 19h30, o duelo entre Botafogo e o Confiança de Sergipe, né? É o único jogo que ficou pendente dessa sétima rodada. O Ceará venceu o Sport por 4-0.
O atual campeão Ceará segue firme aí, hein?
Segue firme. E a gente percebe também que é um Sport do Recife, inclusive mandou Jair Ventura embora, né?
O Sport está preocupante, né?
Quer dizer, preocupante, né? A situação do Sport de Recife, fazendo um campeonato muito ruim. Aliás, os dois clubes de Pernambuco, né? O Santa Cruz decepciona no grupo A, é o último em oitava posição com 3 pontos. E o Sport é o penúltimo do grupo B, que só tem 5 pontos conquistados. Os clubes grandes do futebol de Pernambuco estão decepcionando nessa Copa do Nordeste.
Ou seja, os dois já estão fora da próxima fase, né?
Já estão fora. Né? A tentativa dessa Copa do Nordeste é reunir na próxima fase, né, os dois grandes da Bahia, né? O Vitória está bem posicionado no grupo B, na segunda posição ali com 12 pontos, o Bahia caiu para terceiro. Agora é o terceiro do grupo A com 10 pontos. A gente lembra que vão classificar 4 equipes do grupo A, 4 equipes do grupo B para a fase seguinte. A oitava rodada, agora no meio da semana, Marcos, nós vamos ter uma partida que está pendente ainda, né? Uma partida adiada pela Confederação Brasileira de Futebol. Teremos na quarta, 19h30, o ABC enfrentando a equipe do 4 de julho. É a única partida pendente do calendário da Copa do Nordeste, felizmente. Todos os jogos aconteceram até então. E a oitava rodada vai começar no sábado, dia 10. Todos os jogos às 16 horas, todos no sábado, todos no mesmo horário. 4 de julho enfrentando Vitória, o Santa Cruz recebe o Botafogo, o Ceará enfrenta a equipe do Salgueiro, Confiança joga em casa contra o Fortaleza, o Sampaio Correia recebe o CSA, o Clube de Regatas Brasil enfrenta o Altos, o 13 enfrenta o Sport do Recife e finalmente o Bahia joga no sábado em Pituaçu, enfrentando a equipe do ABC.
É isso aí, lembrando que a equipe do 4 de julho deu um trabalho aí ao CRB, essa última rodada, o 4 de julho deu grande trabalho aí, eu até assisti ao CSA. O CSA teve suor para empatar em casa, e agora o CSA ainda tem dois clubes aí nessa última rodada que tem podem ultrapassá-lo, né, e conseguir essa vaga aí.
Exatamente, porque tem um ABC com 9, né? Ainda bem que o ABC vai ser o adversário do Bahia. Então, se o Bahia não vencer o ABC, não vai estar classificado. Então, o Bahia vai ter que lutar aí para vencer o ABC, mas o ABC tem 9 pontos, né? É, lembrando que na quarta-feira o ABC também joga essa partida adiada. Quer dizer, são 2 partidas, o ABC tem 9, pode chegar até a 15 pontos, pontuação que ninguém ainda tem na tábua de classificação dessa primeira fase da Copa do Nordeste. É uma tabela, a gente começa a perceber que o ABC tem reais possibilidades de chegar à segunda fase da Copa do Nordeste,
Marcos. É, o CSA deu sorte também, porque o Salgueiro, que tem chances ainda, vai enfrentar nada mais, nada menos que o Ceará nessa última rodada, né? Fora de casa.
Fora de casa, exatamente.
Ok. E a gente segue adiante com mais informações, agora é 6h44.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fala de Sul-Americana, os clubes brasileiros, né, vão conhecer seus adversários na Sul-Americana 2021 em sorteio marcado para a próxima sexta-feira. E o Atlético Paranaense e Corinthians já sabem que serão cabeças de chave na fase de grupos. Atlético Goianiense, Bahia, Bragantino e Ceará são os outros representantes brasileiros no torneio. A primeira fase do campeonato começou em 16 de março e se encerra na quinta-feira. 4 times de 8 países, 32 clubes ao todo, se enfrentam entre as mesmas nacionalidades. De acordo com o regulamento, argentinos e brasileiros entram apenas na fase de grupos. A separação de potes é feita através do ranking da Conmebol. Os 8 melhores ranqueados começam a competição como cabeças de chave. Corinthians, 23º colocado, Atlético Paranaense, 24º, já estão garantidos no pote 1 da competição, assim como os argentinos Independiente, que é o 10º colocado, e Lanús, que é o 17º no ranking da Conmebol, Zé Maria.
Vamos aguardar esse sorteio. O sorteio é complicado, alguém pode dar azar, pegar um adversário muito forte e praticamente, né, encerrar a sua Copa Libertadores. Mas é uma semana diferente. Além do sorteio, Marcos, na quarta-feira, agora dia 7, teremos o início da Recopa Sul-Americana. E no domingo já teremos também a decisão da Supercopa do Brasil. O Palmeiras vai jogar na Argentina, enfrentando o Defensa e Justiça no primeiro jogo, às 21h30. E na outra quarta, dia 14, o Palmeiras faz o jogo de volta, decidindo em casa essa Recopa Sul-Americana. Mas no domingo, dia 11, agora, a CBF já está aí, finalizando a final da Supercopa do Brasil, seria no Estádio Nacional de Brasília, esse jogo único entre Flamengo e Palmeiras, no próximo domingo, mais uma decisão, mais uma taça aí, para o Abel Ferreira do Palmeiras ou o Rogério Ceni do Flamengo marcarem suas atuações nas áreas técnicas das duas grandes equipes do futebol do momento no Brasil.
Verdade, sim. E pulando agora para a Copa do Brasil, a segunda fase já começou, tivemos 2 jogos aí. O Corinthians, através dos pênaltis, né, empatou no tempo normal em 1-1 com o Retrô na semana passada e aí conseguiu passar adiante para a terceira fase da Copa do Brasil, assim como o Bragantino visitando a Luverdense, venceu por 2-1 lá no Passo das Emas e aí passou adiante de fase também. Já teremos amanhã, por essa segunda fase da Copa do Brasil, às 9h30 da noite no Castelão, Fortaleza recebendo o Ipiranga do Rio Grande do Sul, Zé Maria.
Essa semana, Marcos, terça, quarta e quinta-feira, teremos nada mais nada menos do que 9 duelos pela segunda fase da Copa do Brasil, né? Tem Coritiba e Operário, tem Fortaleza e Ipiranga. Na quarta-feira, às 16h, tem a Juazeirense enfrentando o Volta Redonda. A gente lembra que agora já vale classificação para a terceira fase. A Juazeirense agora começa, se passar para a terceira fase, já vai receber cota normal, porque as cotas na terceira fase são uniformes, 1.700.000 reais está em jogo nesse duelo de Juazeirense e Volta Redonda.
E a Juazeirense vai investindo, vai se fortalecendo, hein, Zé Maria?
Fortalecendo, conseguiu 1 milhão e 300 mil reais nos dois jogos, que passou pela própria Copa do Brasil, quer dizer, vai se fortalecendo e, de repente, meu amigo, vai enfrentar um time do Volta Redonda, que é um time do interior, mas está fazendo um campeonato muito redondinho lá no Rio de Janeiro. Está brigando bonito. Nesse momento está na liderança, o Flamengo joga esta noite, pode voltar à liderança do Cariocão. Mas, enfim, Juazeirense e Volta Redonda. É na quarta-feira, às 16h, lá no Adalto Moraes, em Juazeiro. No mesmo horário, teremos Picos e Boa Vista. Teremos ainda às 19h, no Barradão, Vitória enfrentando o Rio Branco. E às 21h30, o Tombense recebendo o Vasco da Gama lá no interior de Minas. No mesmo horário, 21h30, o Bahia recebe o Manaus no Metropolitano de Pituaçu.
Isso.
Aí na quinta-feira, Marcos, teremos mais os dois últimos jogos desta semana da Copa do Brasil. Criciúma recebe a Ponte Preta e o Vila Nova de Goiás enfrenta a equipe do Juventude. É muito futebol.
O Avaí também na quinta-feira, na Ressacada, recebe o Cascavel.
Exatamente, é muito futebol.
Quer dizer, já é na quinta-feira, dia 15, né? Da outra semana.
Da outra semana. Eu estou falando dessa semana. Isso. São 9 jogos dessa semana. Para facilitar, eu separei por semana, né?
Sim,
porque
sim.
Se não confunde, porque são muitos duelos da Copa do Brasil. E felizmente, né? A CBF vai encaixando aqui a dificuldade com equipes do futebol de São Paulo, pela proibição do futebol no estado de São Paulo, entendeu? Mas a CBF vai encaixando e aos poucos vai normalizando essa Copa do Brasil, que é uma Copa muito democrática, porque ajuda financeiramente grandes e pequenos clubes também do nosso futebol.
Pois é, falando agora de Libertadores, né, na quarta-feira também, dia 7, já tem brasileiro aí entrando em campo para o jogo de ida. O Grêmio visita o Independente Del Valle, quarta-feira, no Casablanca, às 7h15 da noite, Zé Marinho.
Esse é um jogo que o time do Grêmio vai procurar, né, se manter firme na Copa Libertadores. Ainda há insegurança com relação à presença do Renato Portaluppi. Exames detectaram aí uma suspeita no Renato. Vamos ver como vai se comportar o time do Grêmio. O Santos também, né? Tem um jogo
amanhã,
muito,
já
amanhã, muito interessante. E o Santos, mesmo sem o Soteldo treinar nas últimas 3 semanas, porque ficou preso lá na Venezuela, o Santos não desprezou o Soteldo, não. E para mim não vai ser surpresa nenhuma a opção do treinador do Santos em começar o duelo com o São Lourenço, com o Soteldo, com o Marinho também, porque são os dois principais jogadores do momento do Santos. Falar em Santos, o garoto aqui de Itabuna, o Sandri, né?
Sim.
Um problema de joelho, de ligamentos cruzados, né? Vai ficar aí 6 a 8 meses afastado, só tem 18 anos, estava vivendo seu melhor momento na equipe do Santos, titular absoluto ali do meio-campo do time do Santos. O filho do Nenezinho, que também jogou na mesma posição e foi atleta do Itabuna, foi atleta também do Colo-Colo. Esse menino agora vai ficar aí, vai fazer cirurgia e vai ficar se recuperando. É uma cirurgia muito complicada, né? Ligamentos cruzados.
Uhum.
Tomara que o Sandri, que nos representa, né, nesse futebol internacional do Santos, representante aqui da região, possa se recuperar o mais rápido possível, Marcos Guilherme.
É isso aí, a gente não para, faltando 8 para as 7.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Justamente trazer informações sobre o UFC, Zé Maria, desde que o Francis Ngannou derrotou o Stipe Miocic e conquistou o cinturão peso pesado do UFC, teve início a negociação para John Jones desafiar o novo campeão, mas não tem sido uma tarefa fácil chegar a um acordo. Jones, por exemplo, revelou que o valor que teria sido oferecido pelo Ultimate é baixo, segundo ele, cerca de 8 a 10 milhões de dólares. As cifras oficiais ainda não foram reveladas, nem a oferecida por Dana White e nem a que o Jones pediu. Mas o treinador do Jones, o Mike Winkerjohn, disse que em entrevista à Submission Radio que a bolsa que considera justa para que ele enfrente o campeão e comparou com as cifras que um grande astro do boxe vem recebendo. Eu acho que essa luta pode ser facilmente aí, como algumas grandes lutas que o Floyd Mayweather do boxe faz. O que ele tem feito? 100 milhões. Eu não sei. É esse tipo de coisa. Ele é meio que seu próprio promotor. Então, John, gostaria de compartilhar isso com o UFC no que diz respeito a vendas de pay-per-view. Então, John Jones aí pedindo a cifra alta para a Ultimate, ao UFC, que não tem o costume de pagar as cifras do boxe, Zé Maria.
Isso é um esporte que haja grana, viu? É. A grana é forte, Marcos. Uhum. E não é à toa, né, que aparecem grandes competidores, né, grandes campeões. Marcos, teremos, por incrível que pareça, a Federação Carioca inverteu a ordem dos valores, né? Colocou as equipes menores para fazer jogos nessa oitava rodada e deixou para a noite desta segunda-feira o duelo entre Madureira e Flamengo. Acontece daqui a pouquinho, às 21h.
Isso.
E amanhã, na terça-feira, às 21h35, teremos a equipe do Macaé, que é o lanterna do Campeonato Carioca, enfrentando o Fluminense, que está na sexta posição, querendo voltar ao G4 do Cariocão. Bom, resultados do final de semana. No sábado, o Vasco venceu o Bangu por 4-2. Tivemos também o Resende perdendo para o Boa Vista 4-1, foi o placar final. No domingo, o Botafogo decepcionou em casa, ainda em formação, o time do Botafogo, do Marcelo Chamusca, acabou empatando com a Portuguesa. A Portuguesa faz um campeonato carioca redondinho, né? Está ali na terceira posição com 14 pontos. Tivemos também em Volta Redonda, o Volta Redonda, que vai ser adversário da Juazeirense na quarta-feira, venceu o Nova Iguaçu por 3-2. Essa noite, Madureira e Flamengo. Um detalhe, o Rogério Ceni está promovendo aí o retorno do Rodrigo Caio, que não jogava bola há muito tempo, né? Alguns meses aí em recuperação. Quer dizer, é um Flamengo muito inteiro, muito completo, essa noite pelo Campeonato Carioca. Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, os dois zagueiros, William Airão e Rodrigo Caio, e Felipe Luiz fechando o sistema defensivo do time do Mengão. O meio-campo com Diego e Gerson e aquele quarteto de ouro, né? Com Everton Ribeiro, Arascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Eu diria que é um Flamengo muito forte para esse campeonato carioca. Na primeira posição, a liderança do Volta Redonda tem 19 pontos conquistados. O Flamengo, com um jogo a menos, na segunda com 16. A Portuguesa em terceiro com 14. E na quarta posição, o Botafogo com 11 pontos. Quinto lugar do Madureira, também com 11 pontos. O Fluminense é o sexto com 10. O Vasco agora é o sétimo, também com 10 pontos. Nova Iguaçu em oitavo com 9. E o Boa Vista na nona posição com 9 pontos. Décimo lugar do Campeonato do Rio, o Resende com 8 pontos conquistados. Décima primeira posição, o Bangu tem 5 pontos. E na última, na lanterna, o time do Macaé. Na próxima rodada, Marcos, a nona rodada, teremos jogos já a partir do sábado, dia 10. Mas um duelo está sendo transferido para quarta, dia 14/4. Flamengo e Vasco da Gama. Nossa, vai pegar fogo esse campeonato carioca. Pena, né? E a Record da Bahia não tem a caixa para vender a competição, não faz transmissão do campeonato carioca. porque a torcida do Flamengo aqui no Nordeste merecia, né, Marcos? Está acompanhando esse elenco do Flamengo, eu repito, é o melhor elenco do futebol do Rio. É um Flamengo muito forte para esse campeonato carioca. E claro que o Rogério Ceni trabalhou muito nos últimos dias, fazendo sua pré-temporada, de olho nessa grande final já do domingo, né? Da Supercopa do Brasil, né? Entre Flamengo e Palmeiras. E naturalmente essa noite vai estar colocando aquele que ele entende que é o melhor elenco do time do Flamengo. Eu diria que é um elenco iluminado, esse elenco do time do Flamengo, que pode voltar à liderança essa noite, depois desse jogo contra a equipe do Madureira. E o Fluminense amanhã vai ter que lutar aí, está na sexta posição, precisa vencer para voltar a ser inserido entre os quatro melhores colocados do Cariocão 2021.
É interessante, vai ser o jogo na Copa do Brasil, Zé Maria, o líder do campeonato carioca, ao voltaço contra o líder do Baiano, a Juazeirense.
Exatamente, né? Exatamente, muito bem colocado, né? Jogo de líderes, né? E a gente lembra que a Juazeirense é quinta estrela, né? Quinta estrela, acabou eliminando os Recife, né? Que jogava por aquela primeira rodada por um empate, né? E a Juazeirense teve força, né? Venceu e, além de vencer, marcou 3 gols em cima do Sport do Recife. Não é brincadeira, não. Então, a gente entende que é uma Juazeirense. E o Roberto Carlos está muito predestinado, né? Outro dia ele nos deu uma entrevista aqui no Gabriela Esportiva.
Verdade.
E é o sonho dele, querer vencer um campeonato baiano, né? Fazer história também na Copa do Brasil. E no campeonato baiano ele está bancando a Juazeirense do campeonato baiano com a receita da Juazeirense da Copa do Nordeste, da Copa
do Brasil. Do Brasil, hein? Pois é, e esse é o momento, viu? Essa é a hora aí para a Juazeirense. E pelo nosso WhatsApp, Zé, tem participação aqui. Zé, boa noite. Roberto, né? Será que o Itabuna vai participar do Baianinho? Alguma equipe de Itabuna, Zé?
Olha, é como ele disse, está havendo muita especulação. Estou falando aí que o Grafiúna estaria no contexto. Só que o Grafiúna é uma equipe que já está há 13 anos sem disputar nenhuma competição de futebol profissional. Eu não vejo isso como um sinalizador fácil, porque futebol você tem que pagar todas essas cotas, entendeu? Alvarás atrasados, enfim, o futebol é muito caro. Só para você ter uma ideia, Marcos, para disputar um time que não tenha débito nenhum e queira entrar agora no campeonato baiano, o Baianinho de 2021, ele gasta no primeiro momento R$13 mil. São 8 mil da taxa de inscrição, mais o alvará da Bahia, que é R$2.500, e a taxa do cadastramento anual da CBF, que é mais R$2.500. Imagine essas taxas são anuais. Uhum. Quando você volta, Aldo, você tem que regularizar todo o período inativo.
Pagar os atrasados.
Exatamente.
Não é fácil, não. Então
a não
tem
ser
que ter...
tenha muita bala na agulha, que a gente não esteja ainda tomando conhecimento, né? Tem algum investidor misterioso aí no meio
por aí,
do
caminho. É por aí. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva, Zé Maria.
Marcos, prazer, vim em voltar, bater papo com você aqui no Gabriela Esportiva. Amanhã a gente volta numa semana forte de Copa do Brasil, tem muito futebol. E decisões também, com Copa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.
É isso aí. Grande abraço, Zé Maria. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço para você, ouvinte, que acompanha o nosso Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.